Srs. Deputados, bom dia. Vamos então dar início à reunião do Grupo de Trabalho do IRS e Parentalidade. Eu vou, antes de mais, querer agradecer, digamos, o contributo de todos para este processo, que está quase a ser finalizado. Hoje vamos, portanto, apreciar as alterações que foram propostas na última versão do texto de substituição e depois proceder à votação, indiciar aqui no Grupo de Trabalho. Eu vou apenas dizer os traços gerais daquilo que se conseguiu alcançar com este texto de substituição, que é um novo texto de substituição que acolheu, digamos, o apoio favorável dos partidos proponentes e que basicamente resolve alguns problemas que nos propusemos no início, não resolve a totalidade. Mas já agora vamos, digamos, gostava de salientar os aspectos que são contemplados. Portanto, basicamente, o que nós fizemos, sem entrar em grande detalhe sobre todas as alterações propostas no diploma, foi acentuar, portanto, no artigo 13º, número 9, que a nossa ênfase é em responsabilidades parentais. Portanto, retiramos aquela formulação inicial, que em caso de divórcio, dissolução de união de facto, etc., e, portanto, alargamos com esta nova formulação do artigo 9, acabamos com a discriminação que existia, em relação à situação de partida, digamos assim, dos progenitores antes da situação de facto em que a criança, de facto, o dependente não pertence a nenhum dos. Não pertence ao agregado familiar conjunto. Portanto, esta foi uma das coisas que foi importante e que foi alcançada. A outra coisa que está aí no artigo, quer no 22, quer no 78A, é que nós avançamos alguma coisa numa perspectiva de responsabilidades parentais conjuntas e residência alternada, ou seja, nos casos, e isto no fundo também era uma discriminação que existia na lei e que neste momento deixa de existir, que é, há casos em que apesar de o dependente estar apenas no agregado familiar de um dos progenitores, há uma decisão, há um acordo de regulação do poder parental, que é perfeitamente equitativa, no sentido de que o dependente alterna a residência, por exemplo, um caso típico é uma semana num, semana no outro, ou uns dias da semana em casa de um progenitor e em casa do outro progenitor. Portanto, esta situação de igualdade, de facto, digamos assim, da responsabilidade parental entre os dois progenitores, ela é contemplada agora neste texto de substituição. Ao nível das deduções e ao nível dos rendimentos. Obviamente que há outros casos, mas nós não conseguimos ir a todos os casos e, portanto, tipificamos, sobretudo, o caso da residência alternada dos dependentes. Digamos que é um passo no sentido do tratamento mais igualitário quando as responsabilidades parentais são efetivamente conjuntas e quando a criança tem uma residência alternada. Isso também tem implicações na dedução à coleta, em que nós não alterámos o montante, alterou-se 1 euro por razões de divisão por 2 e não vir 50 cêntimos, que era aqui uma coisa um bocado esquisita. Portanto, se refiro-me agora ao artigo 78A, número 2, alínea B. Portanto, no fundo, a ideia, no número 1, o que está lá é que era o que estava no código IRS, quer dizer, era que para cada dependente montante havia um montante fixo de dedução à coleta de 600 euros, mas abrimos aqui a situação, na linha B, de responsabilidades parentais conjuntas, residência alternada e, portanto, dividir 300 euros à dedução à coleta para cada um. No número 2, no fundo, aquilo que existia era 125 euros por cada dependente, portanto, o objeto da nossa comissão não era estarmos a alterar os valores das deduções à coleta, isso é uma coisa em sede do Orçamento de Estado pode ser considerada. O que fizemos aqui, sim, foi, portanto, repartir Portanto, arredondou-se para 126, de maneira que a metade fosse 63. No caso de crianças até aos 3 anos de idade. Finalmente, em relação ao artigo 13º, isto teve a ver com contactos, digamos que estamos, tivemos a oportunidade de estabelecer com o Governo nesta matéria, a Autoridade Tributária. Há aqui, digamos, um passo em frente do ponto de vista do IRS. Que vai passar a considerar, ou a autoridade tributária vai necessitar, eventualmente, de saber se a regulação do acordo de responsabilidades parentais se tem, de facto, digamos, a residência alternada, etc. E eles solicitaram que essa norma só entrasse em vigor no ano seguinte, e por isso é que o artigo 3º da produção de efeitos. Excetua, ou seja, tudo entra em vigor já no Orçamento de Estado de 2018, à exceção da questão do artigo 78, que é precisamente as deduções à coleta e aquele caso das percentagens dos sujeitos passivos declararem, porque isto no fundo exige, do ponto de vista da autoridade tributária, digamos, alteração do próprio sistema informático, e é algo que, num prazo curto, não estariam em condições de implementar. Portanto, eu penso que, digamos assim, exprimi com esta intervenção as principais alterações que foram acolhidas. Já agora posso dizer uma ou duas que não foram acolhidas e que estavam na nossa ideia inicial e no projeto inicial. Havia a ideia, inicialmente, de que os dependentes tivessem pertencência efetivamente a dois agregados familiares e que isso estivesse contemplado no código do IRS. Ora bem, isso do ponto de vista da Segurança Social, houve várias audições, nós fizemos inúmeras audições, estão recordados, e houve várias intervenções aqui que manifestaram algum ceticismo em relação a esta solução. Porque, nomeadamente, não em sede de IRS, mas em sede de Segurança Social. Porque há muitas prestações sociais que estão indexadas a dependentes, que têm a ver com a composição do agregado familiar. E, portanto, isto teria que ser visto num quadro muito mais alargado e muito mais complexo. E envolvia, necessariamente, nós termos audições com a Segurança Social também. Que manifestou bastante ceticismo em relação à possibilidade de, nesta fase, digamos, os dependentes estarem em dois, não é estarem em dois IRS, porque isso já estão, mas pertencerem a dois agregados familiares, porque a questão é essa, não é? Pertencerem a dois agregados familiares. Portanto, a filosofia que foi adotada aqui é, ok, mantém-se o dependente num único agregado familiar, mas vamos tentar e vamos avançar, e esse avanço foi feito, vamos avançar no sentido de que, pelo menos as deduções comecem a ser feitas de facto e mais realistas em relação à situação dos dependentes. E se eles de facto, apesar de estarem afetos a um agregado familiar, existe uma responsabilidade parental conjunta, existe uma residência alternada, e se temos deduções à coleta, quer específicas, quer deduções mais gerais, deve ser considerado e isso está contemplado. Portanto, eu diria prioritariamente a palavra aos grupos parlamentares dos partidos proponentes aqui representados. O PAN não está, mas está o PCP e está o Bloco. Em primeiro lugar, ao deputado Paulo Sá. Há apenas aqui umas gralhas que eu queria assinalar em relação ao texto de substituição introduzido ontem, que são muito pequeninas, mas que eu vou dizer quais é que foram. Portanto, é no artigo 78, número 12, há aqui umas gralhas que eu vou ler o artigo. Portanto, caso os sujeitos passivos não efetuem a comunicação prevista no número, falta ali um acento no U, acento agudo, número anterior, ou, vírgula, efetuando, vírgula, a soma das percentagens comunicadas por ambos os sujeitos passivos não corresponda a 100%, faltava a isso, sai a vírgula a seguir a passivos, não corresponde a 100%, vírgula, o valor das deduções à coleta é repartido em partes iguais. Portanto, esta é uma gralha. No artigo 3º, produção de efeitos, também no número 2, não sei se já lá estão, é só uma questão de redação. O artigo 2, no fundo, segue a redação do artigo 1. O artigo 1 diz as alterações ao artigo 78 produzem efeitos a quando a liquidação do imposto respeitam dos rendimentos do ano 2018. O número 2 diz as alterações aos artigos, passa a ser artigos 13º, 22º e 78º. Não há é novo. O artigo 3º é novo. O artigo 3º é novo. Portanto, aquilo que estava anteriormente era só a entrada em vigor, não é? E agora temos um artigo sobre produção de efeitos, que é o artigo 3º, no texto de substituição. Se virem o texto que eu mandei ontem. Pois, podia estar. Eu não sei se está. Não está, não é? Pois, não tem para comparar, é novo. Toda a gente está... Portanto, o artigo 4º era o artigo 3º, que era a entrada em vigor. Agora, introduziu-se um artigo 3º, que é a produção de efeitos, em que tem dois números, não é? O número 1 é, e que tem o fundamento que eu acabei de referir há bocadinho, é que as alterações do artigo 68 produzem efeitos a quando a liquidação do imposto respeitador aos rendimentos do ano 2018, ou seja, vai ter efeito a partir de 2019. E o segundo é que as alterações dos artigos 13º, 22º e 78º A aplicam-se a quando a liquidação dos rendimentos respeitantes ao ano de 2017. Portanto, houve aí uma alteração só a quando a liquidação... É a mesma formulação do que tem o número 1. Portanto, a primeira coisa que eu perguntava é se toda a gente está, digamos, ciente do texto. Vir ao contrário. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, eu acho que sim e...
Não é logística, mas acho que é uma cronologia do mais próximo para o mais distante.
Eu concordo e até já tinha... Se toda a gente concordar, faz-se esta troca, não é? Também. Porque eu próprio já tinha pensado nisso, só não o fiz por razões de tempo, não é? Porque... Mas faz todo o sentido. Sim, podemos... No 78... No 78, já agora, no 78.12, onde está repartido em partes iguais, pode ser dividido em partes iguais para não ter partes, se concordarem. Pronto, dividido. Eu estou a tomar nota aqui. Portanto, eu pergunto se há mais alguma questão...
Dentro da lógica que foi seguida, portanto, isto que está avaliado, tinha a ver com a
aqui não é a questão. Portanto, estou a questionar sobre o número 10 do artigo 3º, que, tendo sido afastada a possibilidade de incluir um dependente em mais do que um agregado familiar, pelas razões que já foram explicadas, apesar disso, aqui permite-se incluir um dependente em duas declarações. O que eu pergunto é se tecnicamente isso está seguro que, não sendo possível incluir em agregados, é possível incluir em declarações e que isso não gera problema.
Sim, isso já estava... ou seja, neste momento já os dependentes podem estar em duas declarações, O número 10 diz exatamente isso, não é? Sem prejuízo do disposto no número anterior, os dependentes na situação imprevista podem ser incluídos nas declarações de ambos os seis passivos para efeitos de imputação de rendimentos e de deduções. Portanto, neste momento já os dependentes podem estar em duas declarações. O que nós estamos a alargar, digamos, essa possibilidade e estamos a tratá-los de forma diferenciada em função das situações de residência alternada ou não. Portanto, não há problema nesse sentido. Deputada Sandra Cunha.
Obrigada. Pois é, efetivamente isso, os dependentes já podem estar, atualmente já podem estar em duas declarações, mas são aqueles dependentes filhos de casais divorciados. A questão era também alargar às uniões de facto, entretanto, dissolvidas, não é? E também às situações de pessoas que não tinham qualquer tipo de vínculo legal, ou se fosse ou civil, fosse o que fosse, entre si. Portanto, esse objetivo era primordial e acho que conseguimos e até fomos um bocadinho além, tentando aqui contemplar outras situações. No que respeita à residência alternada, eu compreendo e penso que por agora aquilo que conseguimos já foi muito bom, mas qualquer dia terá que se pensar em soluções que permitam, de facto, também contemplar a residência alternada, porque as leis servem para servir as pessoas, não é? Quer dizer, salvo o pleonasmo, o objetivo delas é organizar e servir as pessoas. E, de facto, têm que acompanhar as mudanças sociais, a mudança sociológica que acontece. E, portanto, a verdade é que cada vez mais temos formas de organizar as famílias e de funcionamento das famílias diferentes e, portanto, estas, se calhar mais do que a lei, estas questões mais técnicas e que têm a ver com procedimentos da segurança social, das finanças, dos serviços públicos, etc., têm que realmente se adaptar às novas realidades. Portanto, qualquer dia teremos que voltar a pensar nisto porque estas situações vão continuar a crescer, não é? Cada vez mais há juízes até que no âmbito de processos de regulação das responsabilidades parentais, optam pela guarda alternada, quando, nomeadamente, é um dos critérios que os juízes usam bastante, quando as pessoas, os pais das crianças, continuam a viver próximo um do outro e próximo da escola e que, portanto, a criança pode estar um momento com um e um momento com outro. E, portanto, teremos uma série de alterações. Também me estava a lembrar, mas penso que não haja qualquer, porque isso são sujeitos passivos, não tem a ver com o facto de ser famílias heteroparentais ou homoparentais, acho que não há qualquer diferença, mas se calhar no futuro começarão a surgir algumas coisas, ou com a segurança social, ou com as finanças, e pronto, de facto os serviços têm que se adaptar e as leis também têm que se adaptar às novas realidades. De resto, eu parece que por agora aquilo que conseguimos já foi bastante bom e espero que vá para a frente. Obrigada.
Obrigado. Já agora, só uma coisa que eu não percebo muito bem. A residência alternada já está contemplada neste projeto. O que não está é os dependentes pertencerem aos dois agregados familiares. Sim, consideram-se pertencentes a um único agregado familiar, exatamente. Portanto, era a questão de pertencerem a dois agregados familiares, exatamente. Sim. Muito obrigado. Deputado Paulo Sá.
Compreendo a chamada atenção feita pelo João Almeida relativamente ao número 10 do 13, porque é o número 10 do artigo 13, porque na realidade o que é imputado não são os dependentes, são os rendimentos e as deduções. Portanto, aqui diz, os dependentes são imputados. E a objeção é, o que são imputados não são os dependentes, porque eles só pertencem a um agregado familiar, é as despesas e os rendimentos é que são imputados a duas declarações. Ora, isto, eu percebo esta dúvida porque em todo o lado, é isso que eu estava a rever agora antes de ver, por todo o lado se fala num agregado familiar, o dependente pertence a um agregado familiar e permite dividir rendimentos e dividir despesas pelos dois agregados familiares dos progenitores, não é do dependente, porque o dependente continua a pertencer a um agregado. Nesta formulação, diz, os dependentes são incluídos. E não são os dependentes, ou antes, se calhar não são. Portanto, a forma mais correta de a gente eliminar este problema sem mexer em nada era alterar a estrutura da frase. Em vez de dizer os dependentes tal-se, sem prejuízo do número anterior, os rendimentos e as deduções dos dependentes na situação aí prevista são imputados às declarações dos sujeitos passivos.
Podem ser.
Ou seja, em vez de se imputar os dependentes, imputava-se os rendimentos e as deduções é que eram imputados à declaração. Isto mantinha a lógica, a estrutura do resto, onde nunca se diz que o dependente pertence a duas declarações, diz é que os rendimentos podem ser divididos por duas declarações dos dois agregados familiares. Quer dizer, isto pode ser uma subtileza que depois, mas também pode ser uma questão que interessa resolver aqui.
Eu, sinceramente, é assim, como deve imaginar, estas alterações foram... houve, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma articulação com o Governo em relação a isto. Eu preferia fazer uma alteração muito minimalista e cirúrgica e substituir a palavra incluídos por outra palavra. Não alterar tão podem ser inscritos ou qualquer coisa. Portanto, uma palavra apenas, não podem constar ou podem constar nas declarações da moça, eles já constam, constam das declarações, portanto, porque o que está aqui é das declarações, não está o agregado familiar, não está o agregado familiar. Eu, por exemplo, acho que a palavra constar... Não, mas os dependentes constam. Os dependentes constam nas declarações. Não pertencem ao agregado familiar. Hein? Podem constar. Podem constar. Portanto, no fundo é tirar o ser incluído e pôr a palavra constar. Portanto, esta formação que aqui está foi validada. Se for uma coisa minimalista, eu acho que sinto-me confortável. Se for uma coisa, a proposta do deputado Paulo Sá parece um bocadinho mais... ambiciosa. Embora, quer dizer, eu não vejo...
Porque aqui, quando falamos nesta formulação, ela reporta para o número 9, e o número 9 já diz que quando as responsabilidades sejam exercidas, os dependentes previstos no número são considerados.
O integrante, o agregado. O agregado, não é a declaração.
Não, é assim, no 9, o 9 existe... O 9 existe para dizer basicamente qual é o agregado familiar a que pertence o dependente. E fico só num. Dá um critério objetivo para dizer ele pertence. E o 10 diz assim: sem prejuízo do dependente pertencer a um único agregado familiar, os dependentes, na situação aí prevista, podem ser incluídos nas declarações. Eu acho que isto está bem. Quer dizer, eu acho que isto está bem. Obviamente, quem ler isto à pressa pode não perceber, mas. Se constar, eu não acho que seja. Acho que a palavra constar também não me causa. Acho que podem constar nas declarações, se calhar é melhor, mas não.
Sim, mas é que a declaração, olhando para a estrutura porque, da declaração. Não vai poder pôr um independente, tem que pôr zero. Portanto, eles não constam da declaração.
Constam.
Não, essa definição não pode. Não pode aparecer, depois tem que identificar o número de contributo e se era só se tivesse dado o passo seguinte. Há um reduzir despesas, mas que na definição tem que pôr zero. Porque dependente, como nós não alterámos, de maneira que na definição eles constem dos dois agregados, não constam do agregado.
Não, não, mas é assim. Não, há aqui. Há aqui uma confusão, não, não. Uma coisa é o dependente constar, pertencer ao agregado familiar e outra coisa é o dependente estar nas duas declarações. Hoje, o dependente já pode estar nas duas declarações. Claro que...
Não, não, podem estar nos rendimentos e o dependente não pode.
O dependente...
é o número.
Hoje, o NIF do dependente já pode estar nas duas declarações dos dois progenitores. Isto tenho a certeza absoluta. Isto tenho a certeza. Ou seja, hoje...
Paulo, deixa-me só acrescentar isto.
Não, mas é só que isto é importante. Hoje em dia, já em... Portanto, há dois regimes. Há o regime da pensão de alimentos e há o regime das deduções. No regime das deduções, hoje em dia, já é possível partilhar as despesas... pronto, já é possível pelos dois progenitores e isso é feito através do NIF dos dependentes que já consta nas declarações dos dois progenitores.
Deixem-me
colocar lá essa. Indo ao terceiro de cada um tem a identificação do sujeito passivo, depois tem número de dependentes e o número de dependentes não pode somar.
Não, mas é, mas lá, deixa-me só dar uma chega a isso. Posso?
Deputado Paulo Sá.
Uma declaração. O quadro que atual está, que é o quadro 6, pede a identificação de dependentes. E esses pertencem ao agregado familiar. E depois tem ao lado uma coisa que diz assim, dependentes em guarda conjunta.
Exatamente.
Pede o NIF e o NIF do outro progenitor.
Exatamente.
E depois pergunta se integra o agregado sujeito passivo e do outro progenitor. Portanto, e depois eles cruzam isto com o outro. O outro nos dependentes mete zero e nos dependentes em guarda partilhada mete aquele... com o NIF, e é esse que cruza. Portanto, isto já está, na estrutura atual, já está isto previsto.
Já, a guarda partilhada. E nós alargámos esta situação para casa.
Não, eu não percebo qual é o problema. Não alargamos, não alargamos, não alargamos. Não, já nem há conceito de guarda partilhada, nem no Código Civil, nem na coisa. Agora moveu-se para a residência, responsabilidades parentais conjuntas e residência alternada. Pronto, isto é o que existe neste momento.
Estamos a alargar uma realidade que não é que está neste momento a
declaração. Não, mas o nosso projeto de lei continua, em termos de deduções e rendimentos, a restringir-se aos casos de ou atribuição exclusiva a um progenitor ou a guarda conjunta com residência alternada. Ou, portanto, ou responsabilidade parental conjunta, em termos de situações, digamos assim, em que se altera, só temos estas duas, as duas situações. Bom, eu continuo a não ver problema nenhum no número 10 como está redigido neste momento, mas não sei. Porque já está, aliás, como o deputado Paulo Sá disse, no formulário do IRS, já está a situação em que os dependentes estão incluídos nas declarações de ambos os... Agora, se preferem uma expressão como... podem constar das declarações de ambos os efeitos de imputação de rendimentos e deduções, por mim, não vejo que isto introduza algum problema. Mas, mais do que isto, não sinto confortável em fazer essa alteração. Deputado Paulo Sá, o que é que acha? Acha que é necessário esta alteração?
Estava apenas a analisar a lógica.
Provavelmente o que vão ter que fazer é algo.
Mas porquê é que é preciso alterar a estrutura? O formulário já está contemplado.
Porque há casos em que não são de... Como é que aí diz?
Não é preciso o formulário. Alguma coisa a alterar será mudar guarda partilhada com o conceito que não existe por exercício comum das responsabilidades parlamentares. Mas já está, tem dependentes do agregado. E depois tem um quadro à parte que diz dependentes em guarda partilhada. Imaginando duas pessoas que têm cada um os seus filhos, mas depois têm em comum um.
Sim,
pode ter. Esse que está com guarda partilhada vai aparecer nos dois. Tem que ser identificado, porque as finanças têm que cruzar, aquilo tem que bater certo, já está lá. Ou então, que não está com guarda, a responsabilidade comum tem, digamos, a responsabilidade parental única, aparece como seu dependente e no outro nem vai aparecer tanto. Na realidade, o espaço nas declarações lá está para isto.
Feito? Exatamente, essa alteração. Bom, chegados a este ponto, eu pergunto se não houver mais nenhuma questão, temos aqui o texto de substituição, e penso que estamos em condições de seguir para a votação. Deputado Cristóvão Crespo,
peço. Obrigado. Sr. Deputado, coordenador. Só uma nota antes de entrarmos na votação, portanto. Aliás, o Sr. Coordenador falou várias vezes nos progenitores, portanto, e nós substituímos a expressão progenitores por sujeitos passivos. Portanto, eu penso que em termos de daquilo que é a filosofia que nós assumimos ao alterar estas situações, portanto, é que, de alguma forma, estamos a evoluir no sentido de considerar as pessoas como sujeitos passivos, portanto, em detrimento da formulação dos progenitores. Portanto, eu considero que, em termos daquilo que é, muitas das vezes, até o incentivo à natalidade, estas questões, portanto, nada disto é despiciando. Portanto, nada disto é despiciando. Portanto, nós estamos a valorizar muito mais os aspectos fiscais, as questões ligadas às deduções, aos rendimentos, do que propriamente às pessoas. Portanto, eu penso que não queria deixar de sinalizar esta matéria, portanto, em relação aqui, sem colocar em crise o princípio da justiça. Portanto, desde o princípio que nós vimos afirmando que é necessário eliminar as injustiças e as discriminações que estavam subjacentes ao não considerar-se as questões que estavam fora do benefício, digamos assim, dos benefícios a estas matérias. Portanto, mas não queríamos deixar de sinalizar também esse aspecto e o que ele encerra de opções políticas ao seguir este caminho. Portanto, em relação à questão do tratamento dos rendimentos dos dependentes, não o rende. Portanto, foi uma matéria que foi tratada ao longo desta discussão. Portanto, o professor Rui Moraes, por acaso não pude estar presente nessa audição, mas o professor Rui Moraes colocou-me e enfatizou muito a questão do tratamento dos rendimentos que resultavam da pensão de alimentos do filho, portanto, o que cria algum mecanismo perverso por quem paga os rendimentos, a pensão de alimentos, entra por um lado como rendimento e depois entra como possibilidade das deduções. Portanto, há alguma incoerência nesta formulação. Quanto a isto, portanto, salvaguardando que, em relação ao princípio geral, digamos assim, de resolver estas questões, portanto, eu penso que aí foi onde se até conseguiu algum ponto de equilíbrio, mas não queríamos deixar de sinalizar esta matéria, portanto, mais politicamente e mais no campo dos princípios. Obrigado.
Muito obrigado. Eu vou intervir agora como, digamos, deputado do PS, dizendo o seguinte, eu não sei se todos têm a noção de que esta formulação, que está aqui de sujeito passivo em vez de progenitor, do nosso ponto de vista, um avanço em relação ao Código Civil, porque o Código Civil fala sempre em progenitores, e não é por causa disso que, e pronto, eu quero salientar isto, E nós aqui falamos em sujeito passivo. Da parte do PS, nós concordamos, porque os sujeitos passivos, ou seja, quem tem a responsabilidade parental não é necessariamente um progenitor. Ou seja, o vínculo parental pode surgir de outras coisas. Pronto, e portanto, o Código Civil... Mas pronto, é bom que tenhamos a noção que o Código Civil, em todos os artigos que fala em responsabilidades parentais, fala efetivamente em progenitores. E portanto, isto é, assumidamente uma opção política, mas que nós, Grupo Parlamentar do PS, subscrevemos. Tinha aqui uma ou duas inscrições primeiro, deputado Paulo Sá.
Vamos nestas declarações finais, só dizer também, maravilha, chega, quando no dia 10 de fevereiro o Grupo Parlamentar do PCP apresentou o projeto de lei que deu início a este processo, tínhamos um objetivo central, que era eliminar uma discriminação existente no tratamento fiscal dos dependentes em função daquilo que tinha sido o vínculo formal ou informal das pessoas que exercem as suas responsabilidades parentais. Era uma discriminação que estava detectada há muito tempo, sinalizada, mas que tardava em ser resolvida no código do IRS, levando a que tivéssemos uma discriminação clara da possibilidade de dividir deduções à coleta no caso de casais divorciados, com filhos em guarda partilhada, utilizando a terminologia da altura, mas se fossem um casal também com um filho em guarda partilhada, mas que se tivessem estado numa união de facto, já não podiam. E isto traduzia um tratamento diferenciado destas situações, quando o Código Civil já as trata da mesma forma, atribui os mesmos direitos e, obviamente, a mesma dignidade civil e também fiscal aos dependentes, independentemente da situação dos pais quando eles nasceram. E, portanto, essa discriminação precisava de ser eliminada e este texto que está hoje em votação, este texto final, elimina essa discriminação. E também um outro problema, que não sendo da mesma dimensão deste, também tem efeito prático, que é o facto de os tribunais poderem definir nos acordos de regulação do poder parental, da responsabilidade parental, uma partilha de despesas que não era 50-50%, mas o fisco só aceitava duas situações, ou fica tudo num, ou se divide a meias, e não aceitava, ou seja, havia um desfasamento entre aquilo que é a realidade no terreno, das decisões judiciais que tinham em conta a situação económica de cada agregado e de cada sujeito passivo, havia uma desconsideração dessa situação e das decisões do tribunal, e era necessário também ultrapassar esse problema de forma a permitir que houvesse esta coincidência. E esse objetivo também é atingido aqui, embora num prazo mais dilatado, devido à necessidade que o deputado Paulo Trigo Pereira já referiu, das finanças prepararem, digamos, todo o programa informático que vai gerir esta questão. A única questão que tínhamos como objetivo, mas que ainda não foi, assim, foi resolvida, digamos, totalmente com esta proposta, com esta instituição, é a questão dos 18, 25 anos. É também um problema que, com certeza, teremos que revisitar no futuro, juntamente com outras questões do IRS, porque é um problema que persiste, não havendo condições para ultrapassar agora, é um problema que teremos que revisitar, porque é também uma discriminação, porque numas situações permitem, noutras não, sem se compreender qual é o critério que subjacente a essa discriminação. Com certeza revisitaremos, mas entendemos também, partilhando aquilo que foi dito no início, estes problemas podem ser resolvidos agora, estamos em condições de avançar, é de avançar. Não resolvemos todos os problemas do IRS, aliás, nunca serão resolvidos, como já foi referido aqui, as dinâmicas sociais estão sempre em evolução, é uma evolução permanente e a realidade fiscal tem que se ir adaptando a essa realidade que vivemos no dia-a-dia. Portanto, isto é uma coisa em evolução, em mutação, e com certeza teremos que resolver esse e outros problemas, mas da parte do Grupo Parlamentar do PCP, obviamente, terá toda a disponibilidade para revisitarmos estas questões e aprofundarmos esta discussão noutra fase, resolvendo e contribuindo para resolver outros problemas.
Muito obrigado. Deputado João Almeida.
Muito rapidamente, para dizer, nós, a propósito da intervenção do deputado Cristóvão Crespo, nós compreendemos a substituição da designação de progenitor por sujeito passivo, mas não é por razões políticas, é por razões técnicas. Portanto, não temos nenhuma questão política que consideremos relevante para aqui, A questão é que consideramos que o conceito de progenitor não abrange todas as situações que a lei, que a aplicação da lei acaba por abranger já no momento, designadamente as questões da adoção, e bem lembrado também, para ser deputada, do apadrinhamento civil, e portanto, que são questões em que não há o vínculo, não é com um progenitor, é com quem exerce o poder paternal efetivamente, aí legalmente, para efeitos de Código Civil, exerce poder parental, enquanto a lei for essa, eu não posso fazer referência a um conceito que não seja o conceito da lei, porque é esse que vigora, poderá um dia ser substituído, é uma boa discussão, mas aqui o relevante é que há mais sujeitos passivos nesta situação fiscal do que os progenitores, e portanto a lei deve ter a definição que seja mais ampla para poder abranger todos. Do nosso ponto de vista, é essa a razão de ser que nos faz compreender e votar a favor desta alteração.
Deputado Cristóvão Crespo.
Eu penso que aqui, e compreendo o argumento técnico, portanto, mas eu penso que nós poderíamos sempre fazer para efeitos de equiparação. Aliás, o exemplo de fazermos na área fiscal o avanço primeiro do que fazemos no Código Civil também não é despiciente. Portanto, há uma questão que não queria deixar também de salientar, mas pronto, eu penso que a questão técnica é relevante e neste caso, como foi formulado, portanto, é determinante, não é? Portanto, aqui, de facto, a questão técnica é determinante, não tendo sido percorrido outro caminho, portanto, a questão técnica aqui, de facto, faz todo o sentido. A questão técnica em termos daquilo que, para efeitos fiscais, é considerado.
Muito obrigado. Digamos, uma última intervenção em termos de Partido Socialista. Nós, de facto, no projeto de resolução elencámos três questões que gostaríamos de ver alteradas e que, aliás, não, algumas delas, como a questão dos 25 anos, os jovens entre os 18 e os 25 anos e a dedução das despesas destes jovens, existe uma discriminação de facto. Queríamos ter resolvido esta situação, não conseguimos, foi a única que, digamos, daquelas questões que elencámos na altura, que era a dedução à coleta, a dedução específica, as outras deduções, isso está relativamente resolvido. Esta questão não foi ainda resolvida, mas como diz o deputado Paulo Sá, nós não temos que, e eu corroboro isso, quer dizer, não temos que fechar tudo agora, temos ainda alguns anos à frente e é algo que da nossa parte vai merecer, obviamente, atenção, porque é uma discriminação que existe neste momento, quer dizer, neste momento, das duas uma, ou o jovem entre 18 e 25 anos, ou existe pensão de alimentos de um progenitor para o outro e esse progenitor que paga a pensão de alimentos pode pôr as despesas da universidade do filho, neste momento isto pode fazê-lo e pode fazer na dedução à coleta, mas se não for assim, o progenitor que não tem nem o dependente, mas o jovem no seu agregado familiar não pode deduzir, a menos que ponha as despesas de ensino superior do filho com o NIF pessoal dele. Bom, o que não é uma coisa muito correta, não é? Quer dizer, não se deve fazer e, portanto, do ponto de vista legal, se cumprindo a lei como deve ser, um progenitor, agora vou-lhe chamar progenitor, que não coabite com este jovem que está a fazer o ensino superior, não pode deduzir as despesas de ensino superior, no caso de pagar as propinas do filho. Bom, portanto, esta é uma situação que, a nosso ver, vamos continuar a trabalhar sobre ela e eventualmente no futuro poderá ser contemplada, não foi aqui. Mas, de qualquer maneira, salientar, e agora falando em termos de coordenador do grupo, acho que foram dados passos em frente em várias áreas e acho que, de facto, o Código do IRS com este texto de substituição é bastante melhor do que era antigamente, corresponde mais à realidade. E congratulo-me enquanto coordenador também do bom ambiente de trabalho que houve e do acordo. Não havendo mais nada, eu passaria à votação e, antes do mais, perguntava se poderíamos votar em bloco ou se querem votar mesmo artigo a artigo em relação ao guião de votações que temos aí. Se há alguma questão que queiram suscitar, deputado Cristóvão Crespo, só para, em termos de celeridade da votação.
Também não é muito grande. Só para isolar, portanto, o número 7 do artigo 13... Número 7 do artigo 13. O artigo 22º. Não é só. É só. Portanto.
O 7
e o 22.
E o
22. O 22, as alterações do 22. Portanto, excepcionando esse artigo, ou essa parte, portanto...
Se concordarem, tendo em conta que o deputado Cristóvão Queiroz suscitou a questão de isolar a votação das alterações do artigo 22 e...
O 7 do 13. O número 7 do artigo.
E o número 7 do artigo 13, eu vou pôr à votação primeiro estes artigos e depois o restante diploma. Deputado Palsá?
Nós, só para clarificar, neste momento vamos votar o texto de substituição que aparece identificado como final, com as modificações, as pequenas correções que fizemos aqui, é isso.
Estava-me a referir ao texto atual de...
Sim, portanto, é texto final, indicado como final, com aquelas alterações pequenas que fizemos aqui no princípio da reunião. É isto que estamos a votar.
Só para
ficar claro. Pronto, o que nós vamos votar é a versão final distribuída do texto de substituição ao projeto de lei no 405/13 do PCP, o projeto de lei no 484/13 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 485/13 do PAN. Portanto, esse texto de substituição, com as pequenas alterações de gralhas que foram introduzidas hoje a essa versão do texto de substituição. Portanto, esse é o documento que nós estamos a votar. E em termos de metodologia, o que eu proponho, visto que foi sinalizado para autonomizar aqui de apenas dois pontos, que votássemos primeiro o número 7 do artigo 13º, depois a totalidade das alterações do artigo 22 e depois o restante a parte do diploma. Se concordarem, seguimos esta metodologia. Portanto, eu perguntava, em relação ao número 7 do artigo 13º do Código do IRS, quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do PSD e o voto favorável de todos os restantes grupos parlamentares. Em relação ao artigo 22, alineado número 8, a linha B do número 8, o corpo número 8 e o número 9 do artigo 22, portanto isto é tudo em bloco, pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado com a mesma votação, portanto abstenção do PSD e voto favorável de todos os restantes grupos parlamentares. E agora ponho à votação as restantes normas que constam do guião de votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Encerrado esta votação. Deputado Paulo Sá.
É só muito, e até se conhece aquilo que disse na reunião, tendo em conta, nós partimos de um texto de substituição que condensava os três projetos de lei, mas depois ao longo destas semanas de audições e de contributo de todos os grupos parlamentares, chegou-se a um novo texto de substituição que já não é o primeiro, é aquele que foi aprovado agora. Eu que sugeria que esse texto de substituição pudesse ser, digamos, assumido como trabalho de grupo de trabalho, portanto, como resultado do trabalho deste grupo de trabalho, com as ressalvas, digamos, as dúvidas levantadas pelo PSD relativamente ao número 7 do artigo 13 e ao número 22, mas fosse considerado, tanto o texto de substituição, ou pudesse ser considerado texto de substituição, resultando deste grupo de trabalho, proposto por este grupo de trabalho, porque formalmente não houve propostas de alteração provenientes do grupo A, B e C que foram votados, portanto foi um trabalho, digamos, conjunto, resultando deste trabalho. Não sei como é que depois formalmente se apresentará isto, mas havia esta possibilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dizer o que é que tenciono dizer amanhã na reunião da COFMA, até para ver se os senhores deputados se revêem nesta breve intervenção, quando apresentar esta, quando viemos para este ponto de ordem de trabalhos. Basicamente, o que eu irei dizer é que houve três projetos, houve uma resolução aprovada em plenário, houve três projetos de lei que foram aprovados. Foi feito inicialmente e antes do início do grupo de trabalho um texto de substituição que condensava estes três projetos de lei. Ao longo de cerca de dois meses, agora é questão de ver o tempo, fizemos um conjunto vasto de audições. Esse levou a uma evolução da reflexão do grupo de trabalho, que produziu no final um outro texto de substituição, que é no fundo a autoria do trabalho deste grupo de trabalho, e foi esse novo texto de substituição que foi apreciado e foi votado por unanimidade, com exceção de uma abstenção do PSD em relação a duas normas. Pronto, no fundo é basicamente isto que eu tenciono dizer amanhã, se estiverem todos de acordo. Penso que temos que valorizar também o nosso trabalho, não é? Porque de facto fizemos, eu vou pedir aos serviços só depois que me informem exatamente qual foi o número de audições que fizemos, em termos estatísticos só, porque vale a pena em dar essa informação amanhã e pronto, e queria congratular-me também com a disponibilidade de todos para numa época do ano particularmente difícil, temos conseguido convergir e avançar com o trabalho que acho que foi satisfatório. Muito obrigado pela vossa atenção.